Amém, queridos. Nós estamos na série, né? Como já foi falado aqui, abençoados para abençoar. E hoje nós vamos conversar, nós vamos refletir a respeito do lucro verdadeiro. Muito a gente ouve sobre lucro, né? Mas qual é o lucro verdadeiro para o cristão? E lucrar se refere a ganhar a partir de alguma atividade que a gente desempenha, ganhar a partir de alguma relação que a gente desenvolve. Portanto, nós podemos entender o lucro como alguma espécie de privilégio. Quando a gente diz que lucrou, o outro logo entende que a gente teve algum benefício, algum privilégio, que a gente conseguiu algo a mais. Então, o lucro está ali dentro da vantagem, né? Que é obtida dentro de alguma situação que a gente vive. E ao longo da história da humanidade, né, a gente vê as pessoas, as sociedades, as civilizações caminhando e se empenhando em lucrar, em buscar esses benefícios, em obter vantagem, status, privilégio. Então, o coração da humanidade hoje, desde a antiguidade, se move em torno de privilégios, de status, do seu próprio bem-estar, de algum benefício que lhe coloque em um lugar seguro, em uma posição de destaque. E isso faz com que o ser humano não meça esforços para chegar nesse lugar, para obter esse tipo de coisa. E quando o nosso coração, ele se dispõe e ele busca isso, nós perdemos o foco. E isso aconteceu na vida da igreja. Todos nós aqui passamos pelo ensino médio, pelo fundamental, ou já ouviu falar a respeito da reforma protestante. Nós vimos esse olhar entrando na igreja e fazendo com que os nossos, né, primeiros pais lá da igreja, em algum momento se perdessem. Mas o Deus que é santo, misericordioso, que chamou um povo para si, ele levantou homens que reformaram, homens que entraram na história para realinhar a visão do seu povo, para redirecionar a sua igreja ao caminho. E infelizmente, queridos, em nossos dias não tem sido diferente. O coração de muitos está inclinado a sair do foco. O coração de muitos cristãos tem se inclinado a buscar esse tipo de vantagem, a buscar esse tipo de posição, a estar neste lugar. Há uma corrida desenfreada em busca de privilégios deste século. E tem atropelado a muitos. Quem está aí nas redes sociais, vira e mexe, tem notícia de alguém que saiu do foco, de alguém que tropeçou. Por quê? Porque o coração está empenhado em buscar esse tipo de coisa. E isso, queridos, traz para nós um alerta. Nos chama a estarmos vigilantes em todo o tempo. E como é que a gente pode estar em vigilância? Nós só podemos estar em vigilância contra todas essas coisas se nós tivermos o conhecimento da palavra. Mas aí você pode dizer, mas Liz, algumas pessoas que estão aí se perdendo, elas tinham o conhecimento da palavra. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra e andar no temor do Senhor. Nós precisamos estar comprometidos com Cristo e com o seu reino. Nós precisamos estar atentos de que nada somos, de que nada temos e que nós precisamos andar segundo o conselho do Senhor. Vigiai e ó em todo o tempo, para que não nos embriaguemos também, queridos, a ponto de usarmos o nome do Senhor para dar fundamento à nossa busca errada. Há vãs filosofias que infelizmente têm adentrado em muitos templos. Então nós precisamos entender que a bênção plena de Deus, ela anda sobre dois princípios: sabedoria e fidelidade. Que sabedoria? A sabedoria de administrarmos como bons mordomos tudo aquilo que o Senhor nos confiou. E quando eu falo de tudo aquilo, diga-se, as nossas habilidades, o nosso tempo, os nossos dons, os recursos financeiros que Ele traz a nós. Nós precisamos ser bons mordomos e administrarmos segundo o que importa a Ele. Isso faz toda a diferença. Você recebeu habilidades, você recebeu tempo, você recebeu dons, por mais que você diga, ah, eu não sei qual é o meu dom. Vai na fonte, naquele que te deu os dons e Ele vai revelar, mas você tem. Todos nós temos. Você recebeu recurso, tudo isso você recebeu para administrar para aquele que é dono de tudo que você recebeu, inclusive da sua vida. Então, para sermos bons mordomos, nós precisamos ir àquele que nos confiou o que é dele, para sabermos a maneira certa de aplicarmos. Porque quando alguém pense, você tem um recurso, e você vai procurar um CEO para administrar o que é seu, o que você idealizou, o que você sonhou, o que você estruturou, você vai querer que ele mude tudo? Ninguém vai querer. Se nós tivermos algo e confiarmos a outra pessoa para que ela administre, a gente vai querer que ela administre segundo a nossa ótica, segundo aquilo que a gente acha primordial. Então jamais seremos encontrados pelo Senhor como bons mordomos, como administradores sábios, se nós pegarmos todo o recurso que recebemos para administrar segundo a nossa própria ótica, segundo aquilo que a gente acha que é bom. Para sermos achados como bons mordomos, como bons administradores do Senhor, nós precisamos nos submeter a Ele. E em Mateus 25, o Senhor Jesus ilustra por meio de uma parábola isso que a gente está conversando. A gente vê Jesus falando sobre a distribuição de talentos. E o Senhor, Ele vai e dá um 5, a outro Ele dá 3, a outro Ele dá apenas 1. E nós vemos Deus julgando e condenando aquele que administrou de forma relaxada. Mateus 25:30, nós vemos: lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Cada um recebeu conforme a sua capacidade de administrar. Mas um resolveu fazer da maneira que ele achava. Ele não conhecia o seu Senhor. Então ele criou uma ideia de quem era o seu Senhor. E embasado nessa ideia, ele decide: rapaz, eu vou enterrar esse negócio aqui. Ele não conhecia o seu Senhor. Nós precisamos conhecer aquele a quem chamamos e declaramos que é Senhor da nossa vida. Nos submetermos a Ele, tudo o que temos, tudo o que somos, para que aprendamos a melhor maneira de administrar para a sua glória. Em Provérbios 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é entendimento. O conhecimento de quem o Santo é, o conhecimento de quem o Senhor é, do que o agrada, do que o inclina, do que Ele deseja para as nossas vidas, é o princípio da sabedoria. Eu falei aqui que a bênção plena do Senhor vem sob dois princípios: sabedoria e fidelidade. Se em sabedoria nós administramos, em fidelidade nós precisamos entregar tudo o que pertence ao Senhor. Queridos, o nosso viver pertence a Ele. Se nós acordamos, abrimos os olhos, respiramos e continuamos a existir nessa terra, é porque o Senhor tem dado autorização para que isso aconteça sobre as nossas vidas. O nosso viver pertence a Ele. Tudo o que somos, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, pertencem ao Senhor. Todo recurso biológico, o ar que entra pela sua narina, que passa pelo seu pulmão, oxigena as suas células, que faz com que você continue tendo o coração pulsante. Todo recurso biológico pertence ao Senhor. Todo o recurso espiritual vem dEle e para Ele. Não se engane. O Senhor nos escolheu primeiro, é isso que a palavra diz. Que nós estávamos perdidos em nossos pecados, em trevas, morto. Não escolhe. Mas o dono da vida, aquele que tem vida e vida em abundância, desejou nos encontrar e nos restaurar espiritualmente para Ele. Então todo o recurso de entendimento de quem Ele é, da sua palavra, vem dEle. Todo o recurso social que nós temos pertence ao Senhor. As nossas relações, aonde nós trabalhamos, tudo vem dEle, pertence a Ele. Todo recurso econômico que muitas vezes nós achamos que obtemos porque eu me esforço, porque eu tive a sacada, porque eu fui esperto, porque eu não perdi a oportunidade, porque eu não sou preguiçoso, porque vem dEle. Se o Senhor tirar o recurso biológico, se o Senhor tirar qualquer recurso, nós paralisamos. Então tudo o que temos é dEle e precisa estar em sujeição a Cristo para que nós sejamos achados como verdadeiros, bons mordomos que administram aquilo que recebeu da parte do Senhor com fidelidade, em sabedoria e entrega a Ele. Mas o que vem a ser a bênção plena de Deus? Hoje, nossos dias, se nós colocarmos uma enquete lá no Instagram, o que é a bênção plena de Deus? Ah, ser próspero. Aonde você botar a planta do seu pé será a tua possessão. Está vendo? Aquele terreno é teu. Não é sobre isso que a palavra fala. Não é esse tipo de possessão que o Senhor tem como primazia para as nossas vidas. Será ter uma vida abastada? Será ter uma vida blindada dentro de uma bolha? Nenhum mal vai vir, nenhuma perseguição, nenhuma adversidade. Será que é sobre isso? Quando Deus fala de uma vida plena, quando Cristo nos apresenta uma vida plena, através do apóstolo Paulo, Jesus vai nos ensinar a respeito do que é uma vida plena. Romanos 8, 18, diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É sobre a glória que em nós há de ser revelada. A bênção plena de Deus diz respeito a essa glória. É a certeza de uma eternidade com Ele. É a certeza de poder usufruir desde já da intimidade, da paz com Deus. Efésios 1:3 nos diz: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É a esta plenitude que a sabedoria e a fidelidade nos conduzirão. É sobre isto. É sobre ter uma vida plena em Deus. É estar com o olhar focado na glória que em nós há de ser revelada. Exercer uma boa mordomia é entender que você deve cuidar bem de tudo aquilo que o Senhor te confiou. Compreendendo que as bênçãos advindas disto, desse bom, dessa boa administração, dessa sujeição ao senhorio de Cristo, as bênçãos advindas disto não dizem respeito às coisas dessa terra. Essa não é a prioridade. Não é. E aqueles que compreendem isso, como Paulo, entendem aonde está o verdadeiro lucro. Aprendemos com a pastora Adriana no culto passado sobre o poder da gratidão. E que esse estado de espírito, um espírito grato, ele consegue viver em contentamento. A nossa gratidão a Deus é o fruto que demonstra onde está o nosso coração, queridos. Se nós temos um coração grato, nós estamos contentes com o Senhor. E ao compreendermos a grandeza do favor que nós já recebemos, tenho o entendimento de que a nossa maior necessidade, a nossa real necessidade foi suprida em Cristo Jesus. Sabendo a grandeza desse favor que nos alcançou, uma coisa só passa a nos bastar: Cristo Jesus. E foi o que Paulo falou lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes, muito antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Bênçãos espirituais em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis, em amor, adotados, feito filhos, para o louvor dele. Nós temos redenção por meio do sangue de Cristo. Nós somos perdoados. Os nossos pecados, que eram mais vermelhos do que a escarlata, estão brancos, se tornaram brancos como a neve. E nós podemos usufruir das riquezas da graça de Deus. Foi assim com Paulo e com tantos homens e mulheres que vieram depois dele, antes dele. E é assim que deve ser conosco, queridos. Nós somos encontrados por esse mesmo Cristo. Nós temos acesso a essas bênçãos nas regiões espirituais, celestiais. E quando nós temos o entendimento desse grande favor, nós somos conduzidos à gratidão. Gratos, nós somos conduzidos ao contentamento. E esse contentamento gerado em nossa alma nos faz buscar pelo verdadeiro lucro. Não o lucro deste século, não o lucro dessa era, não o lucro onde muitos têm buscado, se perdido, saído do caminho, perdido o foco, destruído a outros. Não! Nos move para o lucro verdadeiro. E qual é o lucro verdadeiro? Por em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6, 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Será que não temos atropelado aí a ordem? Porque as demais coisas, quando a nossa prioridade se torna o reino de Deus e a sua justiça, Ele mesmo garante. As demais coisas aquilo que não é necessário será acrescentado. O que é necessário? A busca pelo reino, pela justiça. E o que é secundário será acrescentado. Mas o que é que tem enchido o teu tanque? O que de fato tem abastecido a sua alma? O que é que tem gerado prazer e contentamento na sua vida? Qual busca tem lhe motivado? O que é que faz com que você acorde de manhã, brilhe os olhos e se mova? Qual tem sido a tua busca? Será que nós paramos para pensar a respeito disso? Será que nós paramos para pensar na ordem de prioridade que tem conduzido a nossa vida? Será que é o reino de Deus e a sua justiça a nossa prioridade? Será que é atrás dele que nós andamos buscamos? Ou nós temos gastado tempo nas coisas secundárias que ele mesmo disse que seria acrescentada a nós? Infelizmente, a corrida pelas coisas dessa vida rouba de nossos corações o lugar que o reino de Deus deve ocupar. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus fala da manifestação da sua autoridade, justiça e graça. Através de quem? O reino de Deus vai vir se manifestar numa áurea, pairando sobre as nuvens? É através de mim e através de você. A justiça, a manifestação do reino, a manifestação da graça, o anúncio das boas novas, vem através de mim e de você. Através daquele que ele resgatou para serem seus embaixadores. Você é embaixador de Cristo. E o que é que um embaixador faz? Ele fala em nome de um país. Nós falamos em nome de um reino, de um rei. Somos embaixadores de Cristo. É através de nós que o reino de Deus será manifestado. Mas como o reino de Deus pode ser manifestado por aqueles que ele chamou, se nós temos invertido a prioridade? Se nós andamos correndo atrás daquilo que é secundário, é através de nós, a fim de que Cristo seja anunciado, de que Cristo seja conhecido, nós fomos chamados. E é a partir da vida de Cristo que pulsa em nós, que a vida de outros será contagiada, influenciada. E outros olharão para nós, verão a Cristo e entrarão no caminho. E iniciarão a verdadeira busca e desejarão o verdadeiro lucro. Mas é a partir daqueles a quem Cristo redimiu, salvou, limpou, através de mim e de você. Tendo o reino de Deus em primeiro lugar, nós saberemos aquilo que está escrito em 1 Timóteo 6, 6 ao 10. Capítulo 6, versículo do 6 ao 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O que é a piedade? Com contentamento é a grande fonte de lucro. Por quê? Porque nós nada trouxemos para este mundo, dele nada iremos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos, queridos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam homens a mergulharem na ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A palavra nos alerta que o que nos importa é uma vida piedosa, que é completamente diferente da ostentação buscada por tantos em nosso tempo. É um contraste. É um contraste gritante com a vida daquele que dizemos que é o nosso mestre. Porque ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Não é assim que a palavra diz? O nosso Senhor, aquele a quem devemos representar como discípulos, não tinha onde reclinar a cabeça. Porque o que nos importa é uma vida piedosa. A nossa busca primordial deve ser pelo reino, por sua justiça. E agindo dessa forma, o nosso Deus, que é abençoador, que é misericordioso, que é abundante, que vem sobre nós com graça e misericórdia, Ele acrescentará as demais coisas. Não foi assim que o Senhor disse? Olhai para os lírios do campo. Nem Salomão, nos seus melhores dias, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Olha os pássaros. Eles acordam com o celular despertando, desesperados para trabalhar, para ter a expertise, para ser multitarefa. Eu os supro. Mais valeis vós do que lírios e do que as aves. Busquem-me primeiro e as demais coisas eu acrescentarei. Porque eu nunca vi o justo desamparado ser, o salmista disse, e nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos, não é o justo, alguém inerrante, alguém infalível, alguém perfeito. Não, o justo é aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, que foi alcançado pelas bênçãos celestiais. Esse é o justo, aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, crendo e sabendo que a mais coisas lhe serão acrescentadas. Não mendiga o pão. Aleluia. Aleluia. Infelizmente, o que nós temos visto são cristãos confusos. Confusos sobre qual é o verdadeiro lucro. E eles têm corrido atrás do vento, perseguido o vento, têm amontoado riquezas que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói, que a traça consome, que não se leva para a eternidade, que não garante o nosso lugar nas regiões espirituais celestiais com Cristo Jesus. Muitos têm confundido. Por isso, o sentimento de insatisfação generalizada, que tem paralisado a tantos, correndo atrás das coisas secundárias, paralisados naquilo que deveria ser a sua real prioridade. Por isso Paulo exortou a Timóteo dizendo: você, depois de ele falar aquilo tudo aqui em cima que a gente leu, que algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro se desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, Paulo continua dizendo: você, porém, homem de Deus, fuja. Fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Corra. Corra disso. Corra desse desfoque. Corra dessa perdição. Busque a justiça. Busque a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Piedade não fala de miséria. Piedade não é sinônimo de uma vida miserável. Piedade não é sinônimo de uma vida desprovida da provisão do alto. Piedade fala de contentamento. Piedade fala em saber que as nossas reais necessidades serão todas supridas. Piedade fala do contentamento em ter aquilo que eu realmente preciso: um sapato para calçar os meus pés, uma roupa para cobrir o meu corpo, alimento para saciar a minha fome. Quando o Senhor diz que as demais coisas nos seriam acrescentadas, quando o Senhor diz em sua palavra que o justo jamais iria mendigar o pão, nem a sua descendência também, o Senhor está dizendo que tudo o que é necessário à nossa sobrevivência, nem que seja o maná diário. Talvez a despensa não esteja lá abastecida com o que a gente queria, mas o Senhor vai prover o diário, o maná, mas Ele provê. Piedade fala de contentamento em Deus. E quando nós temos contentamento em Deus, aí sim, nós conseguimos fazer a busca correta. Nós conseguimos buscar primeiramente o reino de Deus, sabendo que o maná, Ele vai providenciar. Ao buscarmos primeiramente o reino, teremos contentamento no Senhor. Nós não nos embaraçaremos com as coisas desta vida. Não teremos o nosso coração dividido. Não foi assim que o Senhor disse? Que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, queridos. Um dos dois vai ocupar o lugar no nosso coração, o lugar de prioridade. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós podemos abrir a nossa boca, nós podemos cantar louvores, nós podemos nos envolver com várias atividades, mas o Senhor sabe exatamente quem é que tem ocupado o trono do nosso coração. Ele sabe. Então nós não podemos ter o coração dividido. O verdadeiro lucro está em contentar-se em Cristo. Filipenses 4, 12 e 13 diz: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Mas a gente só quer pegar esse pedacinho, né? Tudo vai dar certo em nome de Jesus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Essa porta vai ser minha, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ah, eu vou conseguir, porque tudo... Não, querido. Se é o Senhor quem te fortalece, se é o Senhor quem me fortalece, se é Ele que fortalece o seu povo, nós vamos aprender a ter contentamento em toda e qualquer situação, sabendo que o nosso Redentor vive, que no tempo certo, Ele se levantará e suprirá a nossa necessidade. Isso é tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Porque o contentamento baseado nas circunstâncias nos torna ansiosos e preocupados. Quando nós esperamos as circunstâncias estarem cooperando, a gente já morreu. Ansioso, coração, Senhor. Roubam a nossa paz. Porque as circunstâncias, elas são variáveis. São inconstantes. E se nós deixarmos para condicionarmos a nossa paz, quando nós fazemos isso, nós revelamos a nossa falsa ideia, né? Aquela que a gente gosta de ter, de que a gente tem controle. A gente gosta de achar que tem controle. Então, quando o nosso contentamento está condicionado às circunstâncias, revela a nossa falsa ideia de controle. Revela o quanto nós desejamos ocupar o trono daquele que nós dizemos pertencer a Cristo. Eu descobri que eu queria ocupar esse trono quando as circunstâncias não estavam favoráveis a mim. Eu descobri o meu desespero e a minha preocupação me fizeram enxergar de que eu estava querendo ocupar o lugar que é do Senhor. Eu queria ter o controle da situação. Eu queria ter controle até sobre o bem-estar do outro. Eu não estava conseguindo nem ter controle sobre o que eu estava passando, mas eu insistia em ficar naquele lugar, porque eu dizia, é melhor eu sofrer eu suporto o meu sofrimento do que ver o meu marido sofrendo. E teve uma hora que eu parei, o Senhor disse, querida, oi, você não tem controle sobre nada, nem sobre a sua sanidade. Você quer controlar a sanidade do outro? Digo, oh, Jesus, como eu tenho pecado. Como eu tenho me colocado numa posição de senhora da minha vida. Como eu tenho achado que é o meu fazer que garante o meu sustento. E o Senhor me mostrou que é Ele quem supre toda a minha necessidade. Eu tive que abrir mão de dois empregos, estava com três, de dois empregos. E eu ficava pensando, não foi para isso que a gente se planejou esse ano, Senhor, são menos duas rendas. Vai dar ruim. Como é que a gente vai fazer? E o Senhor fez. Não me pergunte como, mas Ele fez. E Ele continua fazendo, porque é Ele que é o Senhor. Então, quando as nossas expectativas, quando o nosso contentamento está ancorado nas circunstâncias, isso revela que nós queremos ocupar um lugar que não é nosso, que é do Senhor. Nada de fato está sob o nosso controle, por mais que a gente goste de achar. Por mais que nós sejamos organizados financeiramente, colapsos financeiros podem nos sobrevir. Por mais que nós busquemos andar em retidão, a injustiça pode bater na nossa porta. Por mais que nós andemos em busca de uma vida saudável, de uma alimentação saudável, fazendo exercício, cuidando do templo do Espírito, porque nós precisamos deste cavalo para anunciar a mensagem. E aí eu me lembrei de uma palavra que eu vi, que eu ouvi, acredito que não lembro se era do pastor Luciano Subirá. E tinha um homem que ele disse, ele estava doente, e ele disse, o Senhor me entregou um cavalo e uma mensagem. Eu não cuidei do cavalo e não consegui entregar a mensagem. Então nós precisamos cuidar do nosso biológico, porque é através desse templo, deste cavalo, que a mensagem cavalgará a outros. Mas apesar de nós fazermos isso, a doença pode nos alcançar. Tudo é incerto. Mas se a nossa paz estiver alicerçada em Cristo, nós poderemos falar como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse que ele aprendeu. Tenho aprendido. Aprendi a estar contente em toda situação. Significa dizer que no início da sua caminhada ele não sabia, mas ele aprendeu. E é algo que pode ser aprendido por mim e por você. Paulo aprendeu o segredo de não andar segundo as circunstâncias. E qual era o seu segredo? O seu contentamento estava ancorado em Cristo. Isso foi algo que ele aprendeu. O reconhecimento profundo daquilo que ele tinha obtido em Cristo Jesus o tornara contente. Ele possuía a convicção do amor de Deus, do perdão dos seus pecados, da certeza da salvação. Então Cristo lhe era suficiente. Contentar-nos em Cristo nos faz descansar em seu caráter imutável. É isso que nos dá segurança. As tempestades da vida podem vir, mas estar debaixo do seu senhorio nos mantém em um estado de gratidão e posiciona o nosso coração em adoração. E então nós poderemos declarar: tudo posso naquele que me fortalece. E este é um lucro indescritível. Só aqueles que foram achados pelo Senhor, só aqueles que têm o entendimento da grande bênção que recebeu, que guarda o seu coração em contentamento, em gratidão, pode usufruir desse lucro indescritível. O verdadeiro lucro, queridos, é alcançado quando o viver passa a ser Cristo. E o morrer torna-se lucro. Enquanto nosso coração estiver invertendo a prioridade, o morrer não é lucro. Porque o nosso incontentamento faz que estejamos sempre insatisfeitos. Nada nos basta. Sempre vai ter algo a ser buscado, só que a gente esquece que vai ficar aqui. É temporal, é efêmero, acaba-se, corrompe-se, é insuficiente. Já viu? Ganhou 1 milhão. Compromete-se aquele 1 milhão. E aí 1 milhão já não é mais suficiente. Porque a alma humana, ela é insatisfeita. E quando nós somos regidos pela insatisfação da nossa alma, a morte nunca será lucro. Porque o nosso coração vai estar aqui. O viver nunca será Cristo. Mas em Filipenses 3, do 7 ao 9, nós lemos: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Por causa de quê? Comparado a quê? A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Não é sobre o meu muito fazer, não é sobre querer merecer algo da parte de Deus, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que não procede das minhas obras, mas que procede de Deus, baseado na fé. Precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo que possa nos impedir de conhecer a Cristo Jesus. Paulo entendeu que nada do que elevava a sua posição entre os homens podia garantir-lhe o que ele denominou de sublimidade do conhecimento de Cristo. O fato dele ter sido circuncidado, o fato dele se considerar hebreu dos hebreus, o fato dele vir da tribo de Benjamim, o fato dele ser doutor da lei, ensinado aos pés de Gamaliel, Paulo era fariseu. Apesar do zelo que ele tinha pela lei, ao ponto de fazê-lo perseguidor da igreja, o que o levava a ser irrepreensível entre os seus pares, entre os homens, a tudo isso ele chamou de esterco. Ele chamou de confiança na carne e tudo considerou desprezível. E assim declarou que para ele o viver a Cristo e o morrer lucro. O viver mediante a fé, a obtenção da justificação procedente de Deus, isso sim o faria ser achado em Cristo Jesus. Não eram os títulos. Não era o lucro advindo de privilégios de nascimento, de herança paterna. Não era o seu lugar no conhecimento da sua época. Não era a sua sapiência. Não era a sua posição de hebreu de hebreus. Não era o seu status social. Não era esse tipo de lucro que o faria ser achado, encontrado, contado entre aqueles que foram resgatados por Cristo Jesus, mas a justiça que vem em Deus. Cristo passa a ser nosso viver quando Ele é o nosso foco. Aquilo pelo qual corremos, pelo qual batalhamos, aquilo que ocupa o nosso maior desejo, revela se Cristo é o nosso foco ou não. Quais têm sido os seus planos? O que é que move o seu coração? O que é que instiga você a buscar o que você busca? Isso aí pelo qual o seu coração pulsa, que é a prioridade da sua vida. Isso diz aonde está o seu coração. Quando Cristo toma o primeiro lugar na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso coração, Ele é o verdadeiro foco da nossa vida. Nos preocupamos em que tudo o que venhamos a fazer seja para a sua glória. O que você tem buscado é para a glória de Deus? O que você tem buscado incessantemente, se dedicado, evidencia o reino de Deus? Porque muitas vezes a gente diz, ah, mas o que eu busco, ah, é para a glória de Deus. Mas é o que Deus tem te mandado buscar, ansiar, procurar, desejar, se gastar? Só seremos bons mordomos se nós aplicarmos os nossos recursos de acordo com o que é valioso para o Senhor. Não é para mim, não é para você, não é para a sociedade. É para o Senhor. Aquilo que você tem buscado, diz aonde está o seu coração. Nós precisamos ter Cristo como verdadeiro lucro das nossas vidas. Nós precisamos ter o reino de Deus como a nossa principal prioridade. Quando Cristo passa a ser aquilo pelo qual vivemos, nós nos ocupamos da pregação da sua palavra, com palavras e sem palavras, com o nosso comportamento. Nós pregamos o seu evangelho, nós anunciamos o Cristo ressuscitado, aquele que é remidor dos nossos pecados, aquele que é o autor da nossa esperança. Pedro disse, estejais prontos para dar razão da vossa esperança. Quando Cristo é a razão do nosso viver, nós conseguimos dizer ao outro qual é a razão da nossa esperança. Pelo que pulsa o nosso coração, pelo que motiva a nossa busca. É fácil, porque é o que respiramos, é pelo que ansiamos. Já viu alguém que se dedica muito a um conhecimento? É fácil para ela falar, para a pessoa falar, muito fácil. Ela domina porque ela bebe. Ela come, ela respira aquilo. Então flui. Quando Cristo for a razão do nosso viver, fluirá de maneira despretensiosa. Porque será aquilo do qual nos alimentamos, será aquilo que respiramos, será aquilo que bebemos, será aquilo que desejamos, será sobre aquilo que nós pensaremos. Então fluirá por onde quer que nós passemos. Alcançamos o verdadeiro lucro quando Cristo se torna o ponto central do nosso viver, tomando a primazia. Nos preocupamos em fazer a sua vontade. O lucro verdadeiro, queridos, é uma vida com propósito. É uma vida com significado eterno. É uma vida que vive para Cristo, tendo a convicção da glória que há de ser revelada. Esse é o verdadeiro lucro. É compreender o chamado de Jesus, que o chamado de Jesus para segui-lo, preste atenção, o chamado de Jesus para segui-lo envolve cruz. Vinde após mim, toma a tua cruz e segue-me. O chamado de Jesus, não esqueça, envolve cruz, envolve renúncia, envolve perseguição, envolve rejeição, envolve martírio. Quando Jesus separou os 70, Ele disse, vocês vão como ovelhas em meio a lobos. O chamado de Cristo envolve cruz, envolve renúncia. Mas nada disso se compara com a sublimidade de a Ele pertencer para sempre. Porque as provações desse tempo presente em nada se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Não se compara com o verdadeiro lucro. Oh, aleluia. Pertencer a Ele para sempre. Usufruir nesta terra da paz que excede todo entendimento, ao ponto de dizer: eu não mereço ser crucificado na mesma posição que o meu Senhor, porque eu não sou digno como Ele. Inverta, me coloque de cabeça para baixo. Aleluia. O que o olho nunca viu, o que ouvido nenhum jamais ouviu, o que não desceu ao coração do homem. Nós olhamos para muitas belezas. Nós nos encantamos com muitas coisas que já desceram ao coração dos homens. Nós nos encantamos, ansiamos, mas a palavra diz que as coisas que o Senhor tem preparado para nós nunca desceu ao coração de homem algum. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Esse é o lucro verdadeiro. Porque nada se compara à graça que já nos foi revelada. Nada se compara ao resgate que recebemos. Nada se compara à salvação que nos foi dada. Nada se compara à libertação das algemas que nos escravizaram e faziam com que não tivéssemos nenhuma opção senão a correr pelas coisas vãs desta terra. Mas nós somos libertos pelo sangue de Jesus, que tira as escamas dos nossos olhos, que nos fazem enxergar para o alto. Mas aquilo que agravava os nossos ouvidos já foram retirados. Nós sabemos das bênçãos que há de ser revelada. Das bênçãos que hão de ser reveladas. Nós temos o conhecimento. Nós éramos cegos, sujos, nus. Mas ainda assim Ele nos amou. Quer maior lucro do que isso? Éramos cegos, pobres, sujos, nus, mas Ele nos amou enquanto éramos seus inimigos. Nada, nem 1000 likes, nem o selinho azul lá do Instagram, nem Ferrari, nem Porsche, nem mansões, nada, nada se comparará ao que nós iremos escutar. Venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. O verdadeiro lucro é termos os pés temporariamente nessa terra, mas o nosso coração no céu. Esse é o verdadeiro lucro. É por isso que vale a pena nos gastarmos, nos deixarmos gastar. É a essa corrida que nós precisamos estar dispostos a correr. É a essa busca que nós devemos estar dispostos a nos inclinar. É isso que deve estar permeando a nossa mente. É disso que nós precisamos nos alimentar. É disso que nós precisamos respirar. Esse é o verdadeiro lucro. Não é colocar o nosso pé e achar que nós vamos ter possessão da empresa onde nós trabalhamos. Querido, isso é tão pequeno. Tão pequeno. Com a grandeza, com a eternidade, com o que é eterno, com o que nunca se findará. Isso aqui é um tempo, um tempo. É um abrir e piscar de olhos. Quantos anos somente? 90? Em grande expectativa. 100? 120 anos? O que 120 anos se compara diante de uma eternidade? Como é que nós podemos inverter, queridos? Não é inteligente? Como é que nós podemos correr atrás do que 120 anos pode nos dar diante de uma eternidade reservada? Vinde, vinde, benditos do meu Pai. Tome posse daquilo que foi preparado para você antes da criação do mundo. Esse é o verdadeiro lucro. Nós pertencemos a Ele para sempre. Esse é o verdadeiro lucro. Nós fomos achados quando nada tínhamos, quando nada possuíamos, quando nada éramos, sujos, perdidos, mas Ele decidiu nos comprar. Quem é que compra quinquilharia? Quem é que pega o seu tesouro e entrega por algo quebrado? E entrega por algo sem valor? E entrega por algo sujo, obsoleto? Ninguém. Mas Ele entregou. Ele entregou. Ele nos amou. Ele desejou nos fazer seus embaixadores. Ele desejou fazer com que nós fôssemos aqueles que teriam a sua vida pulsando em seus corações, a ponto de contagiar outros a buscar o verdadeiro lucro, a buscar aquilo que verdadeiramente importa, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor incessantemente tem nos chamado a despertar para aquilo que verdadeiramente importa. Oh Senhor, o Senhor não quer nos ver buscando bolotas de porcos, buscando esterco, mas o Senhor nos chama para despertarmos para o verdadeiro lucro, que é pertencer a Cristo Jesus, que é anunciar o reino de Cristo Jesus, a sua justiça, a sua verdade, a sua